Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 25 de abril do ano da graça de 2024. Já sabe que a Cor do Dinheiro não para nem sequer aos feriados. O único feriado que nós respeitamos é o do 25 de dezembro, ok? Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, deixa-me só deixar aqui o disclosure que faço habitualmente. E esse disclosure tem a ver com as parcerias que o canal da Cor do Dinheiro tem. A principal é com a Prozis, que lhe dá descontos até 10% ou mais, como é o caso deste mês, que é o aniversário da Prozis, em compras no site. Só precisa, em condições normais, de, antes de pagar, ir ali onde diz cupom promocional, escreve Camilo, e já tem um desconto de 10%. Eu tenho estado aqui a divulgar, porque nós estamos no mês de aniversário da Prozis, tenho estado aqui a divulgar vários cupões nas stories do Instagram, que até lhe proporcionam descontos superiores. Ora, hoje, aliás, ainda ontem deixei ficar um, portanto, aproveito. A segunda parceria, a outra parceria é com a Belt Cinto, beltseguros.pt, mediação online de seguros. A Belt é também quem segura o canal A Cor do Dinheiro e também, tal como no caso da Prozis, se você quiser ir lá ao site fazer, ou estudar, ou analisar, contratar seguros, tem aqui um link, vale a pena dar lá um salto, também tem descontos interessantes. E já agora, lembrar que nós temos um minuto, chamado Minuto Belt, a correr na Rádio Observador e no site do Observador, precisamente sobre assuntos relacionados com o seguro. É apenas um minuto, ouve-se facilmente. Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje, que em condições normais teria condições para rebentar a escala aqui em termos de tempo. Ora, já percebeu que hoje o assunto principal vai ser as maluqueiras do Sr. Presidente da República, não percebeu? Muito bem. Mas antes de chegarmos lá, vamos ao período antes da ordem do dia. E eu gostava de começar por um assunto e por uma matéria que tenho vindo a tratar há alguns meses. O Espanha e o Sr. Pedro Sánchez, seu respectivo Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez parece que está cansado. Parece que, mais uma das suas previsões habituais, ontem, depois do jornal ABC, que é um jornal conservador de direita, ter dito que a sua mulher estava a ser investigada, e eu já vou explicar porquê, o senhor Sánchez disse isto: Necessito parar e reflexionar se devo continuar ou renunciar. Ou seja, o que ele está a dizer é o seguinte. Eu preciso de parar para pensar se vou continuar como chefe de governo ou se me vou embora. Oh, homem, ontem já era tarde. Se eu fosse espanhol, era o que eu lhe diria. Como cidadão da Europa, o mínimo que posso dizer é assim: oh, rapaz, vete, vete, ok? Porque este indivíduo é uma das pessoas que anda a desgraçar a Espanha. Eu já lá vou. Qual é o problema do senhor Sánchez? A história nem sequer é nova. O ABC ontem, a diferença do ABC ontem é que disse que isto já está a ser investigado por um tribunal de instrução criminal. Ora bem, qual é o problema do Sr. Sánchez? É que a sua mulher, começaram a surgir rumores aqui há uns meses de que a sua mulher tinha estado envolvida numa decisão que aparentemente favorece uma empresa ou empresas públicas. Num contrato, não sei o quê. Bom, ainda para mais, isto foi denunciado por um sindicato que dá pelo nome Manos Limpias. Mãos Limpas. Ok? A senhora Begoña Gómez anda nas bocas do mundo há meses, por causa desta história. Só que desta vez parece que o tribunal encontrou, ou aparentemente encontrou, razões para investigar. Ora bem, o que é que se passa numa democracia normal? É que quando há dúvidas, investiga-se, certo? Bom, o senhor Sánchez parece que acha isto um insulto e acha que deve pôr à consideração dele próprio, até segunda-feira, se vai continuar como Primeiro-Ministro. Bom, isto não faz mais grande sentido. Qual é a explicação para isto? Primeiro, o senhor Sánchez não está habituado a ser contestado desta maneira. Segundo, ele tem razões para se ir embora. Isso tem. Depois de todos os disparates que andou a fazer em matéria de independentismos, e não é só na Catalunha, no País Basco, depois de todos os disparates, que ainda para mais sofreu um revés incrível na semana passada, com o partido mais ligado à ETA, à ex-ETA, ok? Aparecer com a mesma votação que o Partido Nacionalista Vasco. Bom, o senhor Sánchez tem boas razões para ir embora, para não falar dos problemas com as finanças públicas espanholas. Mas a pergunta mais importante é, apesar disso tudo, ele te quererá ir embora? Eu acho que não. Portanto, isto é mais uma, em minha opinião, eu não sou especialista em política espanhola, mas olhando para isto, porque eu leio a imprensa espanhola todos os dias, há muitos anos, a leitura que eu encontro para isto é o indivíduo está a tentar fazer pressão sobre a justiça. Tal como aqui deste lado da fronteira, aliás, que esta besta malta é useira e veseira nisso. Bom, ponto seguinte. Vamos deixar a Espanha de lado, porque vai haver muita matéria para falar sobre isto hoje ou amanhã. Aliás, a manchete do ABC é esta, não é? Vejam só a cara do Sr. Sánchez, está com o ar muito chateado. Mas enfim, democracia é mesmo assim. Bem, ponto seguinte, ainda a história das candidaturas ao Parlamento Europeu. Ontem o Sebastião Bugalho quebrou o silêncio para falar sobre o assunto. E teve uma saída muito interessante. Porque ele dizia assim, bom, eu não estou a ser nomeado para um cargo público. Por causa da história das Chinese Walls, não é? Ou seja, a separação entre aquilo que é comentador e depois o político. E diz, eu não estou a ser nomeado por uma empresa pública. Não, eu fui convidado pelo Primeiro-Ministro e é difícil dizer que não ao chefe de governo quando se telefona. Mas eu vou a votos, como quem diz. Isto não é só por eu querer que vou a deputado ao Parlamento Europeu. E, portanto, isto não é uma nomeação de um governo, que aí sim poderíamos todos suspeitar se não teria sido um frete, não é? Um pagamento de fretes que eu andei a fazer. Portanto, eu ainda tenho aqui uma instância que vai sancionar se vou para o Parlamento Europeu ou não. Quem é essa instância? São os eleitores. Eu acho este tipo de argumentação muito interessante, porque tenta tirar a pressão de cima de si, mas eu mantenho o que disse desde o início. Acho que quando se começa a confundir com tão curto espaço de tempo uma função para transitar para outra, isto levanta dúvidas do ponto de vista ético. Em todo caso, repito o que disse ontem, não é caso para estarmos a ver o tipo de campanha absolutamente porca por certos meios e pessoas que estão a fazer contra o Sebastião Bugalho. Ainda ontem no Parlamento tivemos votação sobre o IRS. Eu ontem tinha dito aqui que estava expectante para perceber qual era a posição do Chega, porque o Chega tinha admitido colocar-se ao lado do Partido Socialista. Foi meio-meio. Não se colocou ao lado do Partido Socialista, mas ao abster-se de votação o Chega e a Iniciativa Liberal, favoreceram que projetos como do PS e do próprio PCP acabassem na discussão, na especialidade. No caso do PS, aqui a diferença é que do 6º escalão para cima, ou do 5º escalão para cima, a redução de IRS é menor. No caso do PCP, é um disparate completo. Um último, cria-se mais um escalão e depois faz disparar as taxas lá em cima. Típica história idiota da extrema-esquerda. Bom, o que eu achei interessante nisto ontem foi a doutora Alexandra Leitão, líder parlamentar do Partido Socialista, a certa altura, a comentar a situação, diz que, isto não quer dizer que, eu até lhe vou dizer o que é que ela disse, nós viabilizamos os projetos de todos os partidos para irem à discussão à especialidade, para que o debate seja o mais amplo possível. E depois diz, para o PS, diz que inclusive não tem de ser, não significa que o PS seja disponível para aprovar aquilo tudo. Bom, melhor fora. Eu acho que isto é uma perda de tempo, sinceramente, e a única coisa que tenho para dizer sobre isto é o seguinte: como é que o doutor Pedro Nuno Santos em outubro era contra esta baixa de IRS e agora aparece como promotor do IRS, inclusive querendo ir mais longe do que o atual governo? Bom, então da proposta de Chega e nem sequer vou falar hoje, mas vou falar amanhã, porque é assim, eu sou um indivíduo de direita, ok? Toda a gente sabe qual é a minha área, social-democracia, encostada à liberal. Mas sou-me só direito. Agora, o que eu não posso aceitar na minha família política é propostas irresponsáveis. E por isso, esta matéria vai ficar guardada para amanhã. Bom, não temos tempo, até por causa destas marcelices de ontem. Então vamos lá para os temas mais importantes de hoje. Eu tenho um sumário a fazer sobre isto. A primeira é dizer que o meu pai, que foi militar, combatente, em África, não era de secretaria, mais tarde foi para a secretaria, mas andou no interior em comissões de serviço, deve ter dado uma volta na tumba ontem ao ouvir o Sr. Presidente da República. A segunda é dizer, já com uma antecipação de tudo isto, Marcelo Rebelo de Sousa deixou de ser meu presidente ontem, ok? Eu não admito que em democracia um indivíduo se arvore o direito de fraturar a sociedade portuguesa como ele fez ontem. Estas são as conclusões. Agora vamos à análise. Primeiro ponto, como eu dizia, já percebeu, eu hoje vou crucificar o Sr. Presidente da República. E por três razões. A primeira, eu não consigo perceber, ele conseguiu reunir num dia o maior manancial de disparates que eu alguma vez vi a este presidente. E confesso que não, nem sequer presidentes de esquerda alguma vez vi cometer tantas botadas, tanta estupidez, tanta burrice como vi ontem ao Sr. Presidente da República. Okay? O termo é burrice. Okay? E já lá vou. Primeiro ponto, as declarações sobre o filho, Nuno Rebelo de Sousa, por causa do caso Gêmeas. A segunda razão, as declarações sobre a escravatura e os massacres. Em terceiro lugar, as declarações sobre Luís Montenegro e António Costa. Bem, qual delas a mais grave? Nuno Rebelo de Sousa, seu filho, Marcelo crucificou em público. Ok? Estou de relações cortadas, não vi os meus netos, é chato não sei quê de não passar o Natal com os meus netos, dia 4, mas eu estou muito chateado e isto não se faz, e o indivíduo, estou de relações cortadas com ele por causa daquilo que ele tentou, em que eu encontro, quando reuni com os políticos brasileiros. Bom, um churrilho de coisas que Marcelo se escusava de vir dizer em público. Repare, isto tudo passa-se num jantar com os correspondentes da imprensa estrangeira em Portugal. O pessoal pensa, é menos grave, o gajo não disse para o país. Não, é o contrário. É muito mais grave. Porque isto, neste momento, está a ecoar pelo mundo todo, não é? Como nós vamos ver a seguir em relação às declarações daquela tonta da ministra da Igualdade Racial, ou aquela porcaria que ela ocupa, o cargo que ela ocupa no Brasil, Ariel Franco, não sei quantos. Só gentalha desta. O Lula também só se rodeia de gentalha desta. Mas pronto, já lá vamos. Bom, primeiro ponto. É assim, para qualquer sociedade com dois dedos de testa, uma pessoa que faz publicamente ao filho ontem não é uma boa pessoa, não é bem formada. Uma coisa é dizer assim, meus senhores, eu estou incomodado com o comportamento do meu filho. Meus senhores, eu não estou de acordo com o que o meu filho fez. Isto Marcelo pode dizer. Agora, contar a história toda sobre aqueles detalhes, isto é vender o filho na praça pública. Portanto, qualquer pessoa com dois dedos de testa diz assim, este gajo, desculpa a expressão, está a tentar safar o rabinho, é para queimando totalmente o filho. Não vendendo, atirando às feiras. Bem. Mas há aqui outra coisa para perguntar. Isto foi combinado? Isto é mesmo genuíno? Ou foi combinado? Entre Marcelo e o filho? Não sei. Daquela cabeça eu espero tudo. Já esperava? Eu um dia te contar uma história de quando eu comecei no jornalismo, no jornal semanário. Marcelo estava a sair do semanário, era da administração. Um dia te contar essa história. Mas pronto. Mas, agora... Bom, admitamos que não foi combinação entre o Marcelo e o filho. Estilo, epá, olha, eu vou ter que te entregar. Epá, tu não leves a mal, és meu filho, mas epá, eu tenho que safar a minha posição e, além de mais, sou Presidente da República. Não sei. Bem, agora, só mais um problema. Marcelo dispõe-se a falar com aquela à vontade. Epá, eu devo confessar uma coisa. Nem com alguns dos meus amigos mais chegados, com quem eu discuto política e outras coisas, eu tenho aquele tipo de linguagem. Nomeadamente sobre a minha família. E Marcelo chega ao ponto... Espera aí, não sabia que alguém podia ligar o telefone para gravar aquilo? Sabia. Ele já foi jornalista. A sensação que me dá é que alguém... O Marcelo pensou assim, bem, eu vou dizer estas coisas aqui. Epá, alguém há de repetir isso por aí fora. Eu até saio bem desta brincadeira. Sabe o que é que isto dá a sensação? Marcelo saiu mal do caso das gêmeas. E agora quer-se limpar a todo custo com uma história do Costa. lembra-se da declaração sobre bom, está mais claro que agora estamos mais próximos de ter um português no Conselho Europeu. Isto é porquê? Porque ele se sente mal, porque entretanto o Costa se demitiu por causa da história. Então, mas o Costa demitiu-se por causa da justiça ou demitiu-se por causa dele? Está a ver? Isto é Marcelo Rebelo de Sousa demonstrou o pior. Bom, mas... ou seja, aqui a emenda é pior do que o soneto, em relação ao caso da gente. Mas repara uma coisa, isto foi o menos grave de ontem. Esta foi a menos grave. Há dois pormenores, duas partes da conversa de Marcelo que são um autêntico desastre. Mas do pior que eu já vi até hoje. E eu ainda bem que não estava a fazer este comentário ontem à noite, porque com o comentário só me apetecia insultar o Marcelo publicamente. Bom, então vamos lá. Depois vem a parte do passado colonial português. Ah! Pá, ele até já tinha pedido desculpa ano passado, quando teve aí o Lula, o diabo. Eu até recordo-me disto. Pela história da escravatura. Fala uma coisa. A história é o que é. Nós não podemos voltar atrás e refazer aquilo tudo. Escravatura, hoje em dia, aos nossos olhos, é deplorável e condenável. Não era na altura. E já agora, convém que o Marcelo, que não é nada estúpido, conhece a história, perceba que não foi só os portugueses que traficaram 6 ou 7 milhões de escravos entre a África e o Brasil e a América Latina e o Caraíbe, as Caraíbas e Diabo 4. Não! Pá, o Marcelo que viveu em Moçambique sabe que no norte de Moçambique, na zona da ilha de Moçambique, eram os árabes que transacionavam escravos. Iam lá para dentro, apanhavam as pessoas e o comerciantes eram escravos. Isto não é um exclusivo de Portugal, mas pá, pedir desculpa por erros destes, por uns massacres, como aconteceu em Idamuno, não sei, tudo bem. Agora, só mais um problema. O Marcelo estava a falar dos massacres dos outros também. É que o que eu me lembro, houve massacres cometidos pelos movimentos de libertação em África. Não onde eu vivia, em Moçambique, mas em Angola. O Marcelo não conhece aquelas fotografias dos movimentos da UPA no início de 60, em Angola? Em que gente indefesa foi assassinada? Mas o Marcelo está-se a referir também a essa gente que vai pedir desculpa? Que eu saiba, não. Bom, depois estamos a falar dos massacres, ok? Mas até aí eu fico tranquilo. Pedir desculpa, ótimo. Agora, reparações. Mas reparações de quê? Ai, como é que é? Bens desviados? Bens espoliados? Mas estamos a falar de que bens? Ai, dos bens que os portugueses deixaram em África? Eu sei do que estou a falar. Eu cresci em Moçambique, fui para Moçambique com 3 anos. Fui de cá com 3 anos para Moçambique. Eu sei o que é. O que é que os portugueses deixaram lá? Bilhões de escudos, não é? O Marcelo está a falar das reparações que Moçambique, Angola, até o Brasil, Timor, vão pagar aos portugueses? Também? Está incluído aí? Bom, se o Marcelo acha que tem condições para fazer a conta ao deve e haver, ó rapaz, vamos lá calçar as luvas de boxe e vamos só pensar nas negociações, não é? Vamos a isso. Agora, o quê? É o one way de Portugal para lá? Pá, desculpa, isto não faz mais que sentido. Primeiro, houve massacres de movimentos de libertação contra portugueses. E não foi só antes da independência. Ou melhor, não foi antes do 25 de Abril. Eu lembro de massacres depois do 25 de Abril, cometidos em plenas cidades. Há fotografias por aí. Há pessoas de Angola e de Moçambique que têm fotografias, está documentado. Eu já as vi. Pá, caramba, mas o que é que estamos aqui a falar? Mas este tipo é estúpido. Ele não é um inculto, ele estudou história. Ele tem 2 dedos de testa. Mas então o que é isto? É a ligeireza de quem está a mandar umas bocas perante correspondentes estrangeiros? Mas é isto que é isto uma presença da República? Aquilo é o ar de Estado que o presidente português está a passar para a imprensa estrangeira? Aquilo é um indigente completo. Só um asno, em condições normais, só um asno faz uma coisa daquelas. Mas, e depois, repara, é óbvio que isto ia ter repercussões. Porque passadas umas horas, a representante daquelas maluquices woke hoje em dia, que é Ariel Franco, lá no Brasil, sai-se com aquela... Sim, já contactámos o governo português para passar ações concretas. Mas o Marcelo tem a noção do que disse. Imagino que há reparações a um país como o Brasil. Vamos fazer o quê? Ah, espera aí. Ah, o Marcelo vai pagar do bolso dele. Admitindo que alguma vez chegaríamos. Mas há condições para nós estarmos a calcular o deve haver entre os vários, as ex-colónias e Portugal? Só mais um pormenor. O Marcelo, por acaso, qual é o limite temporal desta coisa do pedir desculpa e de pedir indemnizações? É o quê? É os anos 60? É os anos 30? É 300, 400 anos? Ou vamos recuar ao Dom Afonso Henriques? Já agora também andou ali à chapada com os tipos de Castelo e Aragão, não é? Vamos pedir desculpa por isso? Já agora, vamos dizer aos romanos, pá, desculpem lá, vocês escravizaram-nos, pá. É a altura de pagarem-nos a nós, aos romanos. Já agora, vamos às invasões francesas dizer, vocês chegaram lá, pilharam Portugal, devolvam lá as coisas. É isto que o Marcelo quer? Mas qual é o limite do Marcelo? É a estupidez daquela cabeça? Bem, eu estou verdadeiramente chocado. E já agora, eu não quero ir tão longe como foi o André Ventura ontem, que eu acho que o André Ventura teve muita razão na crítica que fez ao Marcelo. Mas atenção, espera aí. Isto é uma falta de respeito por quem foi obrigado até a combater em África, porque era a decisão do regime. Mas o Marcelo esteve lá, no terreno, conheceu. E eu lembro-me coisas que o meu pai me contou, do cenário de batalha. Que são coisas tenebrosas de lado a lado. Não foi só de um lado. Mas o que é que o Marcelo está a falar? Bem, só mais um pormenor. O Marcelo foi à tropa. Não, não é agora. Depois do 25 de Abril, quando já não é obrigatório. Não, o Marcelo foi à tropa no tempo colonial. Não foi. E sabe porquê que não foi? Porque era filho de quem era. De um senhor chamado Baltazar Rebelo de Sousa. Por acaso foi governador-geral de Moçambique. Os meus pais falavam... Eu lembro de ouvir os meus pais falarem sobre isso quando era miúdo. E do trabalho que ele fez. Portanto, o Marcelo não foi à tropa porque era filho do governador-geral de Moçambique. E se fosse da tropa. Mas dava-me imenso jeito. Foi uma pena. O tipo devia ter ido ao terreno combater e perceber o que é que aquilo foi. Que é para não estar aqui a falar de cátedra, não é? Pô, isto, repito, isto ontem foi ao nível de um asno. Não tem outra expressão. O Presidente da República foi do mais baixo, do mais vergonhoso que eu já vi até hoje. Bom. Agora vamos para a outra parte gravíssima do que ele disse ontem.
Bem... Bem, eu vou-lhe passar o som, ok? Eu vou passar o som, que é para você. Você, por favor, ouça, deixa-me pôr isto aqui. Isto hoje vai demorar algum tempo. Eu vou pôr isto aqui alto, que é para você ouvir, ok? É uma peça da SIC.
É um estilo... Não é lisboeta, nem portuense. É uma pessoa que vem completamente de um país profundo, urbano, completamente jornado. Difícil de entender, precisamente por causa disso. É um destino outro tempo. Nisso, o primeiro-ministro António Costa era lento, era oriental, só que entra às chamadas. Mas este não é oriental, mas é lento. Tem o tempo do país rural.
Apesar de lento e rural, Marcelo Rebelo de Sousa considera que...
Isto eram as relações do seu professor Marcelo Rebelo de Sousa sobre dois primeiros-ministros. Um ex, António Costa. Era lento, porque era oriental, com declarações sobre indianos e chineses. Bem, a seguir é o Montenegro, é diferente, vem de um país urbano, mas rural. Nossa Senhora, eu nunca pensei que me ia arrepender tanto de votar num idiota como este. Sinceramente, nunca pensei. Mas isto é da pior idiotice que eu já ouvi até hoje. Ai, o gajo não chamou rural ao tipo... Who the fuck cares? Mas chamou oriental ao Costa. Pá, quer dizer... A mim não me incomoda nada que me digam que sou oriental. A minha mãe era goesa, o meu pai era de cá. No caso do António Costa, o pai é de Goa e a mãe é de cá. Aliás, Maria Antónia Paula, minha colega. Aliás, de que eu gosto muito, devo dizer. Não é? Epá... O que é isto? Mas isto é conversa de café? É conversa tasca? Ou é conversa de quem já bebeu uns copos? Não sei. Houve alguém que mandou uma mensagem ontem a dizer assim, epá, não se deve misturar forte e mel com moscatel. Eu não sei se ele bebeu moscatel, ou se bebeu alguma coisa, ou se tomou algum comprimido ontem. Eu sei que este tipo ontem, ou no dia em que andou a fazer as declarações, das duas uma, em condições normais, só podia estar influenciado pelo álcool. Epá, ou então é uma senilidade qualquer precoce, não sei. Agora, isto não é um Presidente da República. Isto não tem o mais pequeno sentido. Já agora, outra parte gravíssima das declarações de Marcelo ontem. Foi que começou a mandar umas bocas à senhora procuradora. Ah, ela teve a pestreza. Pá, não acreditava. Ai, primeiro, um mês antes já sabia que ia haver aquela investigação à Costa. Depois, no dia 7 de novembro, lança um inquérito contra terceiros. Piada para as gêmeas. Mas espera, o Presidente da República estava a criticar a Procuradoria-Geral da República? Ou seja, o que é que o Presidente estava a fazer? Vai ver que hoje ele vai se desculpar com tudo e mais alguma coisa. Vai dizer que não queria dizer. Marcelo ontem estava a dar a entender que o Ministério Público tem intuitos políticos nas investigações que faz e que abre. Bem, eu não vou tão longe. Como você sabe, eu sou um crítico do que anda a fazer o Ministério Público, dos disparates que anda a fazer, mas nunca disse aqui que havia uma intenção política. É o Presidente da República que está a dizer isto. Espera, só há uma conclusão. Ele tem de demitir a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. E o que eu achei vergonhoso foi como depois cá fora vem dizer não, eu não falei dela. Não é preciso, por acaso até falou. Mas não é preciso. Isto é de uma gravidade extrema, percebe? Portanto, eu tenho muita pena dizer isto. Mas, sinceramente, estou na dúvida se o Presidente da República bebe, antes de falar, se está a começar a ficar senil. Ou então se é a genice de asno, não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Este fulano ontem deixou de ser meu Presidente da República. Porque as declarações menos graves ainda, em relação ao filho, e aquela história do Costa e do Montenegro, bem, quer dizer, ele quer chegar aonde? Ninguém sabe, ninguém percebe. Se calhar não quer chegar a lado nenhum. Mas isto é grave no Presidente da República, que eu saiba. Portanto, meus amigos, Marcelo Rebelo de Sousa ontem deixou de ser meu Presidente da República. E, sinceramente, dava-me imenso jeito que o tipo se demitisse e fosse para casa, porque isto é uma vergonha de um Presidente, isto não representa o país e não leva o país a rigorosamente lado nenhum. Feito e dicto, dia 25 de Abril. Está a ver porque é que eu fiz o posto ontem a dizer, meus senhores, amanhã não vou falar de 25 de Abril porque este senhor estragou tudo. Pronto, mas hei de falar amanhã. 5.700 pessoas em direto no feriado. Muito obrigado. Quero agradecer a vossas excelências e as outras que vão vir e pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. Já percebeu porquê? Não percebeu? Pronto, não é preciso dizer mais nada. Tenham um santo feriado. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença.